Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. O nosso convidado é o deputado Neilando Pimenta, do PSB. Vamos conversar sobre as prioridades do mandato dele, como garantir saúde, educação e infraestrutura aos moradores do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Outro assunto, as obras do Hospital Regional de Teófilo Otoni, que significa melhorias significativas para a saúde da população local. Também vamos conhecer um pouco da trajetória do deputado Neilando, que já está aqui há mais de 12 anos. Vamos falar também de eleições municipais. Deputado, obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no Visão.
Prazer, tudo
bater
nosso.
Um papinho sobre o seu trabalho, né? Para as pessoas poderem conhecer um pouco mais. Deputado, há mais de 12 anos na casa, né? O senhor já está no quarto mandato. O que mudou do deputado Neilando que começou? A gente tem até umas imagens aqui para mostrar de quando o senhor começou. O que mudou de lá para cá?
Boa tarde, Andréa. Boa tarde, telespectador da TV Assembleia. É um prazer estar com vocês aqui participando desse programa tão importante, Visão Parlamentar. Nós começamos em 2011, eleição em 2010, iniciamos o mandato em 2011, e como todo parlamentar, né, você começa com muita empolgação, com muito entusiasmo, querendo resolver todos os problemas, né?
Imagino, porque já vem com bastante demanda,
muita,
né?
Muita demanda. Demanda e vem de uma região com a região a mais carente de Minas Gerais. Menor IDH, pequena representação política, né? Na realidade são só dois deputados, atendendo uma região de quase 1 milhão de habitantes. Então, são muitos desafios e muita expectativa que as lideranças e a população também cria através do nosso trabalho. Então, quando começamos aqui, em 2011, com alguns pontos principais, dentre eles a criação do Hospital Regional, mas por ser um deputado municipalista, trabalhando muito fortemente a questão do desenvolvimento do município. Então, muito próximo às demandas municipais, seja ela da área da saúde, educação, infraestrutura, questões da zona rural, né, do homem do campo. Então, são muitas ações. E, a partir dessa data, nós temos aproximado muitos prefeitos, desenvolvido e também programado muitas reuniões, né, nas comunidades, discutido muito o tema de desenvolvimento regional. E, para se desenvolver uma região, você depende, sobretudo, de uma conscientização, de uma mudança cultural e, sobretudo, de envolver as pessoas, os agentes de bem que querem essa transformação, essa empolgação, essa energia é muito bom, é importante para esse processo acontecer. Então, nós ficamos aí praticamente, aí, digamos, tá, quase dois mandatos, né, trabalhando muito essa nova mentalidade regional.
Então, o senhor acompanha muito a questão das dificuldades das prefeituras, principalmente numa região mais carente, né? E o senhor, que é um deputado municipalista, né, que acredita no município e acredita na força do município, qual que é a grande dificuldade hoje, até em termos de recursos, que as prefeituras enfrentam?
Essa capacitação, ela passa, como eu estava falando, sobre a questão tanto do envolvimento da classe empresarial, das pessoas, do cidadão comum, até a qualificação do próprio funcionário da prefeitura.
O gestor público,
O gestor,
né,
público com a sua equipe.
Sim.
Porque o município precisa de várias obras e recursos, mas se não tiver uma qualificação para fazer um bom projeto, para se inscrever, para escrever o município nos programas do governo do Estado, do governo federal, ele perde as oportunidades. E a grande maioria hoje desses recursos, desses programas de obras, são liberados através de editais. Então, o governo do Estado, o governo federal, publica o edital, e o município tem que, além de credenciar tempo e a hora, ele precisa estar com a documentação toda em dia. Então, muitas vezes, ele quer construir, digamos aí, uma escola, mas o município não tem um terreno. Ou, às vezes, tem, mas não está essa escritura em nome do município, tem nome de herdeiros, ou nem escritura tem. Então, tem uma dificuldade.
Trabalhar com isso, né? Ajudando os prefeitos nessa, a fazer uma gestão mais de qualidade.
Mais,
né,
de qualidade, apontando pontualmente a organização interna que esses municípios precisam ter para se credenciar, receber o recurso, a obra, e ser até mesmo escolhido dentro desses editais. E muitas vezes ele não está preparado internamente, depois fala: meu município não tem um recurso, não tem um benefício, não recebe determinada obra.
Por quê? Porque
não tem a volta. Volta ou não vai, porque na realidade não são todos os municípios
que
são contemplados. Nem todos os municípios são contemplados nesses digitais. São aqueles que atendem esses critérios que são realmente contemplados e assistidos. Então, essa organização, eu te digo, André, que nós demoramos quase dois mandatos para poder ter nesses municípios essa organização administrativa, essa qualificação para, de fato, estar apto a participar de programas, a receber recursos e realmente atender a necessidade da população.
Isso vai também de melhorar a equipe técnica, né? Porque o prefeito, o gestor público, ele de 4 em 4 anos, ele muda. Mas a equipe técnica da prefeitura tem que estar trabalhando bem nesse sentido aí de conseguir formatar essas situações, né?
Exatamente. E esse trabalho, ele fica muito satisfeito com os resultados do trabalho, que a gente vê o avanço de quando nós entramos aqui há 12 anos e como está hoje os municípios. Eu tenho um prefeito da minha região que foi reeleito na última eleição municipal com 90% dos votos.
Sim.
Ou seja, a cada 10 votos, teve 9 votos. Sinal de quê? De uma boa gestão, de uma boa entrega, da valorização realmente da sua população e conseguiu estabelecer o progresso dentro desse tempo. E com chances reais agora, inclusive, de ajudar a reeleger o seu sucessor. Então, é uma demonstração de que está conectado esse prefeito e essa gestão com a necessidade da população, com o que a população realmente precisa e merece. Então, é um trabalho de uma construção, e falo que é gratificante, porque você vê a transformação. Você vê o antes e o depois, né? O que, de fato, está mudando.
Está evoluindo, né?
Muito, evoluindo muito.
E uma região, assim, com tantas carências, né? As evoluções fazem diferença, né?
Muito, muito. A oportunidade dessas pessoas ingressarem no ensino superior, a educação é o caminho dessa transformação. É você conseguir atender o paciente que está ali com a dificuldade de tratamento e volta a repetir que essas ações da conscientização ela faz com que também a solidariedade do cidadão, das pessoas, fica mais aflorada. Está mais ali pronto para poder ajudar o seu município, porque não pode esperar só de quem está na vida pública, do prefeito, do deputado. As pessoas também são responsáveis por criar um ambiente favorável, um ambiente que vai realmente trazer esse benefício que todos vão usufruir dele.
Pois é, o senhor tem uma preocupação importante com a questão da saúde, né? E a gente queria mostrar o Hospital Regional de Teófilo Otoni, as obras, lembrando só que essas imagens foram feitas em 2023, e eu queria que o senhor falasse a importância desse hospital para a população da região, em que pé que está, quer dizer, é também uma conquista do deputado Neilando, né?
Já em 2010, a nossa primeira bandeira de campanha foi essa, da construção do hospital regional.
Por quê? Como é que vivem as pessoas que precisam do hospital?
Por entender a necessidade hoje. Naquela época, agora melhorou um pouco, né? Com muito trabalho que nós fizemos, aumentou leitos de UTI nos hospitais da região. Mas quando nós assumimos o mandato aqui em 2011, nós tínhamos apenas 10 leitos de UTI para atender uma região de 1 milhão de habitantes.
Meu Deus, não dá.
Você imagina a dificuldade que tinha naquela época.
Uhum.
E nós conseguimos hoje ampliar esse número de UTI de 10 para 60. Então, é um hospital que vai ser o maior hospital do interior de Minas Gerais, com 430 leitos, 55 leitos de UTI, e desses 55, 25 leitos neonatal, né, para atendimento à criança. Então, nós percebemos o seguinte, que hoje, se uma pessoa na cidade de Jequitinhonha, Almenara, Rubim, né, no Vale de Jequitinhonha, se ele fratura um fêmur, ele vai demorar em torno de 10 a 12 dias para conseguir fazer uma cirurgia. Então, o hospital regional vai vir para poder resolver essa questão do atendimento imediato. É um hospital com resolutividade, com um perfil assistencial que vai contemplar todas as patologias, né, todas as necessidades. Então, o paciente chegou ali, tem tudo para resolver, não precisa ser transferido para outra unidade hospitalar. Exceto uma coisa muito grave, nesse caso, vem para Belo Horizonte. Mas toda essa construção de um novo formato da saúde na região já está sendo desenhado. Porque não é só a construção do hospital, não é só a questão física. É você repactuar todo o sistema de saúde dos municípios e, sobretudo, a nossa sede, que é Teófilo Otoni. Então, esse hospital vai, de fato, resolver a questão do atendimento, do vaso assistencial e das patologias que ainda a pessoa precisa sair de Teófilo Otoni para tratar em Belo Horizonte.
Nossa, e são quantos quilômetros, deputado?
450 quilômetros.
É muito chão. E em estradas, né? Esse é o próximo assunto que eu queria tratar com o senhor. Em estradas que muitas vezes não têm qualidade as estradas, né? A região também demanda esse tipo de melhorias, não?
É, o TREA 381, por exemplo, que é uma estrada, uma rodovia federal, é um risco, né? Sempre é um risco passar por ela. Então, e o paciente, muitas vezes, com tratamento oncológico, já debilitado, e está vindo para Belo Horizonte, voltando para Belo Horizonte, Teófilo Otoni, na cidade da região, é muito sofrido, é muito desgastante. Então, esse hospital ele tem uma finalidade social, André, é muito grande, questão mesmo humana, é de atendimento àquela pessoa mais humilde, que não tem condição de pagar sequer uma consulta e que o Estado, que o município precisa acolher. Mas acolher com respeito, acolher de uma forma solidária, dando um tratamento, às vezes o tratamento é mesmo paliativo, às vezes as coisas estão muito avançadas já no tratamento, mas pelo menos um atendimento com dignidade. Então esse é um caso realmente que a gente tem uma sensibilidade muito grande, dentre todas as outras que a gente, né, vem trabalhando, mas que tem feito uma boa entrega. Então os números hoje de assistência na saúde, a nível de quantidade de serviços, de leitos, de maquinário como tomografia, ressonância e outros mais, ampliou bastante. Então, nós temos hoje a nossa principal sede, que é a Teófilo Otoni, que é a cidade polo de toda a região, né? Mas nós temos também nas cidades micro, cidades que contemplam, por exemplo, mais 3 ou 4 municípios ao seu redor, estruturas de saúde que dê para poder atender aquela população que reside ali no entorno. Caso mais grave, claro, é para Teófilo Otoni. Mas o primeiro atendimento, em alguns casos mais simples, já são feitos de uma forma nessas micro-regiões, o que não tinha há 2 anos atrás.
E esse hospital vai ficar pronto quando?
A previsão de conclusão agora em dezembro desse ano e inauguração em abril do próximo ano. É um hospital que ele, já concluído com os equipamentos, vai custar para o Estado em torno de R$450 milhões. É a previsão de uma despesa mensal em torno de R$200 milhões para manter. Ele vai gerar 2 mil empregos diretos. Então, isso para a nossa região é algo muito significativo. É um trabalho realmente, um legado que nós estamos deixando, o nosso mandato. É importante para a nossa região, que vai realmente atender muito ali as famílias, sobretudo as famílias no momento da necessidade, no momento da doença.
Que ótimo. O deputado também é um dos parlamentares que mais envia emendas para a região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né? O senhor tem essa preocupação de usar a emenda parlamentar para melhorar a vida das pessoas, né? Muita gente não sabe, mas às vezes o próprio governo ele não consegue chegar, às vezes, na ponta, né? O que o parlamentar consegue com muito mais eficiência, porque o parlamentar, como o senhor, que está sempre lá, está vendo o que precisa, né? Esse trabalho também é uma continuidade que o senhor vem fazendo desde que entrou aqui, não é isso?
Exatamente. Na realidade, por ser da região, como sempre morei na região, você já conhece os problemas. E quando você vai na comunidade, na zona rural, vai nas cidades, conversa com as lideranças, conversa com os prefeitos, vai trazendo as demandas, você vai conhecendo quais são os problemas da região e ali você procura estabelecer as prioridades. E aí, qual a forma de trabalhar? Primeiro, as emendas. As emendas são destinadas por obras prioritárias. E sempre com contrapartida do município, para poder potencializar a aplicação desse recurso.
E com fiscalização.
Com fiscalização. E outra atuação muito importante que a gente tem feito, além das emendas, é ficar atento aos editais. Ficar atento aos editais. Criar essa organização interna em cada município, com uma orientação que o nosso gabinete faz, no sentido deles fazerem o cadastramento, apresentar a documentação dentro do prazo estabelecido, e com isso nós temos contemplado muitos municípios, muitas obras e muitos recursos. Então, somando emenda parlamentar com mais os programas do governo do Estado que a gente tem conseguido orientar os prefeitos e sua equipe, nós temos chegado aí a 80 a 100 milhões de reais por ano de atuação.
De investimentos.
Então, para uma região como a nossa, isso é muito significativo, isso tem ampliado muito e criado uma estrutura de atendimento. Atendimento em todas as áreas, especialmente na saúde, mas em todas as outras áreas. E isso tem melhorado a qualidade de vida das pessoas, melhorado os números também, a nível de assistência também à nossa população e de crescimento e desenvolvimento dos municípios.
É uma situação que vai melhorar, né? Espera-se que melhore bastante o desenvolvimento regional do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. É o chamado Vale do Lítio, né? Que é formado por 14 cidades, inclusive é a região do senhor, e que abrange a maior reserva de lítio do Brasil, que é um mineral utilizado em diversas aplicações, principalmente na confecção de baterias de longa duração. Essas baterias que colocam em carros hoje em dia, né? Já tem gente andando de carro a bateria, eletroeletrônicos também. O senhor está acompanhando o processo? Essa descoberta do Vale do Lítio é uma esperança também para os moradores, para melhorar a vida deles?
Não tenho dúvida. Na realidade, há mais de 10 anos já tinha essa descoberta. Mas as empresas interessadas em fazer exploração do lítio, eu não tinha licença ambiental para fazer exploração. Essa licença, Andréa, demorou mais de 10 anos. E isso, de fato, essa expectativa e esses resultados com a exploração do lítio que está surgindo agora poderia ter acontecido há 10 anos atrás. O quanto que perdeu a nível de crescimento, geração de emprego e até mesmo de impostos para o governo do Estado. Então, a expectativa é muito grande de resultado. Tem várias empresas, dentre elas a Sigma, que é uma empresa canadense, que tem feito atuação pontual. A expectativa de empregabilidade é muito grande, especialmente nas duas cidades que mais têm uma concentração desse mineral, que é a cidade de Araçuaí e a cidade de Itinga. Então, as maiores plantas estão na cidade de Itinga. E acreditamos que nos próximos 3 anos tenhamos aí uma geração de quase 10 mil empregos aí diretos, contemplando esses dois municípios e mais todos os municípios do entorno, que faz parte do Vale do Lítio. É uma preocupação também de não só fazer exploração desse mineral, mas também criar políticas públicas de atendimento à população, porque essas empresas, ao chegarem, precisam muito da mão de obra qualificada. E muitas vezes, a pessoa que é da cidade, da região, não detém essa mão de obra qualificada e termina vindo mão de obra de outras regiões. Então, é importante, nosso prefeito tem feito muito esse trabalho de disponibilizar qualificação profissional, condição de rapidamente qualificar essa população, essas pessoas, para que elas possam estar atuando e tendo acesso a esses empregos. Mas é uma notícia muito boa e uma expectativa extraordinária de resultado, e talvez seja o momento da gente já começar a pensar no Vale da Pobreza, transformando o Vale realmente...
No Vale da Riqueza.
Da riqueza, né? Pelo trabalho, pelo esforço e pelo sonho, pelo objetivo de todos nós que lá residimos.
É,
né?
Eu acho que nesse
momento... A expectativa é essa.
Nesse momento é importante que os gestores públicos também cobrem dessas empresas, além dessa contrapartida de empregar a população, que também, ao retirar o minério, que faça uma reconstrução, né? Porque a gente sabe que a mineração é uma economia predatória, né? De alguma maneira. Existe essa preocupação também dos gestores?
Existe essa preocupação, já foi feita várias reuniões nesse sentido. Nesse sentido, já houve muitas ações também com as próprias empresas. Elas começam a fazer isso, mas a busca, todos nós parlamentares, é que a gente possa cobrar para que amplie, né? Porque tem a responsabilidade social dessas empresas.
Sim.
É fundamental, né, trabalhar isso, porque senão leva só a riqueza e fica o mínimo, que é o emprego. O emprego é importante, mas muito mais tem que ser feito pela região, além de gerar o emprego, né?
É.
Então, tem regiões ali, por exemplo, de Itinga, que já está sendo feito levantamento das suas comunidades, em que a empresa pode atuar. Foi criado ali um grupo de trabalho, funcionários da prefeitura específico, com também a equipe e o departamento social dessa empresa, e já vem desenvolvendo algumas ações. Claro que a busca é para potencializar essas oportunidades e fazer um atendimento cada vez melhor, devolvendo para essa população, né, um pouco daquela riqueza que ela está gerando para essas empresas.
Exatamente. O senhor, deputado, é preocupado com a educação, né? Já falou, já citou isso em alguns momentos aqui da entrevista. O senhor foi fundador da Unipac, que oferece hoje 30 cursos de graduação, 15 de pós-graduação. Tem propostas também, eu vou citar algumas propostas do senhor em relação à educação e a gente pode falar um pouquinho no geral delas. A que torna obrigatória a inserção do currículo do ensino médio da rede pública e privada, de disciplina específica sobre carreira e mercado de trabalho. Então, eu sou um parlamentar preocupado para que as pessoas se formem bons profissionais, né? E desburocratização da educação profissional técnica de nível médio. Por que a importância dessa questão da profissionalização na formação do aluno?
André, para mim foi um prazer ser o fundador da Unipac em Teoflotone. Hoje é a minha família que faz a gestão, mas eu continuo sendo entusiasta pela área, pela educação. E a educação mudou muito nesses últimos anos, como tudo mudou.
Uhum.
E a percepção é que é importante fazer a conexão desse aluno que busca uma escola técnica ou uma escola de ensino superior para se qualificar, para ter uma boa formação profissional. Qual a expectativa que ele tem? É de se qualificar, ter acesso a um bom emprego ou ser empreendedor, ter um bom rendimento, um bom salário e, com isso, poder ter uma vida, um futuro promissor e dar qualidade de vida para a sua família. Ocorre que, do outro lado, nós temos o empresário, o investidor, quem gera o emprego. E o que eles estão precisando? qual tipo de mão de obra? Um profissional que tenha quais habilidades?
Sim.
Essas habilidades vão atender ao negócio dele? Então, é importante essa flexibilização do currículo.
Sim.
Para que
e
a pessoa
essa interação
realmente...
entre o mercado e quem está formando.
E quem está formando. Então, essa conexão ela é fundamental. Porque você já qualifica o jovem, você já qualifica ali quem está cursando um determinado curso, mas já direcionando ele para aquela área que ele pode atuar.
Perfeito.
E facilitando, inclusive, já nos primeiros períodos, esse aluno já ter acesso ao mercado de trabalho, como observação laboral daquele trabalho, daquela profissão, que ele vai amadurecendo mais cedo.
Sim.
E isso é um desafio muito grande, porque hoje a grade curricular de muitas instituições, ela acompanha um modelo muito antigo. Né? E essa mudança ela precisa ser estabelecida. Por exemplo, quando você coloca na grade curricular vida e carreira, você está chamando o aluno para uma reflexão.
Sim.
Como vai ser o seu futuro? O que você projeta para o seu futuro? Ele tem que realmente despertar um sonho e trabalhar aquele sonho para transformar esse sonho em realidade. Certo? E a gente conecta ele com o que o mercado precisa, da importância, quais habilidades que precisa desenvolver. É tecnológica? É uma boa oratória? É uma boa apresentação?
Perfeito,
é todo esse processo.
Isso.
Então, não é só ir para uma escola e ter um curso superior. É ir para a escola, se qualificar e estar sendo qualificado para a vida. Para a vida. Porque a cada dia tem que tomar decisões. E essa pessoa que fala no curso superior, na sua família, exerce um cargo de destaque, né?
Sim.
Então, e sempre alguém procura ele buscando uma opinião, uma ajuda. Então, ele tem que ser muito bem qualificado. Então, essa preocupação do currículo, do que realmente ele está aprendendo, ele é fundamental para que realmente tenha certeza que está tendo uma boa formação profissional. Então, daí que nós temos a preocupação nossa com esses projetos, ressaltando também o ensino profissionalizante, que esse é de uma formação muito rápida, são apenas 2 anos, e que ele atende muito assim, de forma muito imediata a necessidade do mercado de trabalho. E o governo do Estado foi muito feliz ao lançar o programa Trilha de Futuro, né, que tem realmente qualificado hoje quase 100 mil jovens, e além da qualificação, estuda gratuitamente, ainda recebe um auxílio transporte, um auxílio alimentação. Isso tem feito com que muitos jovens tenham sido atendidos, e antes de ofertar o curso e as vagas, o governo do Estado faz uma pesquisa com os empresários,
que
em cada
ótimo.
Região, para saber exatamente qual a necessidade de mão de obra naquele segmento, naquela profissão, e aí destina a área, justamente buscando canalizar a formação profissional com as vagas disponíveis naquela região.
E mantendo os meninos na mesma
região.
Na
mesma região, que é importante.
Ótimo. Deputado, a gente já está finalizando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre eleições municipais. O PSB, partido do senhor, hoje tem mais de 45 prefeituras. Em outubro, nós vamos às urnas eleger prefeitos e vereadores também. O senhor está trabalhando nisso? O PSB tem a intenção de aumentar o número de prefeituras em Minas? Como é que está?
Sim, houve recentemente uma mudança na executiva estadual do partido. O deputado Noraldina, hoje é o presidente do partido, eu sou o vice-presidente estadual. E qual é o nosso objetivo? Realmente potencializar e fortalecer o PSB em Minas Gerais. Né? E essa ampliação de lideranças pelo partido, ela inicia com a eleição de vereador e de prefeito. E depois ela segue em 2026, elegendo o maior número de deputados estadual e também de deputado federal pelo partido. Mas esse trabalho está sendo muito bem conduzido pelo nosso presidente, eu tenho contribuído bastante também, no sentido de estimular as pessoas, boas lideranças, pessoas já experimentadas em cada cidade, em cada região, e tivemos muitas filiações. Então,
que
nós
ótimo.
Temos uma expectativa de aumentar muito o número de prefeitos, de vereadores, de vice-prefeitos também nessas eleições de outubro. E isso vai ser um trabalho preparatório para que nós possamos ter uma representação maior de deputado estadual e federal em 2026. Mas entendo que o trabalho do partido ele é muito importante, ele tem um cunho social fantástico, né? De atendimento a minorias, de atendimento às pessoas realmente necessitadas. E já é um trabalho também que a gente já vem fazendo, junto com essa bandeira, um trabalho municipalista. Então, termina alinhando e conectando. Precisamos, as lideranças, André, são importantes. A liderança política, a liderança social, a liderança religiosa, a liderança comunitária. Então, são esses líderes que são os multiplicadores das boas práticas.
Sim.
Então, quanto mais a gente puder estar próximos, estarmos próximos desses líderes e poder fazer ações pontuais no sentido de estabelecer planejamento, o que é possível fazer, comparar gráficos, crescimentos, até mesmo olhar também o que está acontecendo em outras regiões, em outros estados, até em outros países, né? É importante para que a gente possa realmente ampliar os nossos sonhos, nos motivar cada vez mais e trabalhar fazendo a entrega necessária.
Tá bom, deputado. Muito obrigada, então, por ter compartilhado a sua experiência, um pouquinho do seu trabalho com a gente. Obrigada, viu? Eu conversei, então, com o deputado Neilando Pimenta, do PSB. Falamos das prioridades do mandato dele, como garantir saúde, educação e infraestrutura para os moradores do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Falamos também das obras do Hospital Regional de Teófilo Otoni, obra significativa para a região, e falamos também de eleições municipais. Obrigada, deputado. A você de casa, muito obrigada por estar com a gente. Nos assista no podcast ou então no portal da Assembleia na internet. Até a próxima. Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção de Daniele Langsdorff, direção de Leandro Matozinhos e trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.